Seguindo, passando sem notas gerais, passando desde logo aos aspectos concretos, nós apresentamos para este Orçamento de Estado três propostas de alteração, em três domínios. Um tem a ver com a consolidação das mobilidades, outro tem a ver ainda com as horas de qualidade na área da saúde e no terceiro domínio tem a ver com a contratação. No domínio da consolidação das mobilidades, temos hoje um problema que tem a ver com o seguinte. Ou melhor, estamos a exigir que trabalhadores que são um contrato da saúde, que são um contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, ex-funcionários públicos, que são oriundos de uma determinada EPE, estão agora a exercer funções noutra EPE, num regime de cedência, mas não podem consolidar a sua posição neste local de destino, porque os submapas da função pública das EPEs são extinguidos da base para o topo. Um exemplo concreto: eu sou enfermeiro ao Centro Operacional do Centro Hospitalar de Lisboa Norte, EPE, e sou contratado funções públicas por tempo indeterminado, ex-funcionário público. O que quer dizer que já foi concretizado, em termos de admissão, os requisitos constitucionais e legais, via concurso. Entretanto, fui por cedência para a OLS de Castelo Branco, EPE. O submapa da OLS de Castelo Branco, o submapa dos funcionários públicos, é extinguido da base para o topo. Portanto, ninguém entra para aquele mapa, só entra para os submapas dos CITES, EPE. Portanto, eu não posso consolidar lá. Estou lá há 7 anos, porque anualmente, depois, as leis do orçamento renovam estas cedências. Ora, sendo as cedências um acordo tripartido, Lisboa Norte deixou sair, o OLS lá aceitou, interesse o próprio, parecer duplo da saúde das finanças. Portanto, entendemos que não há nenhuma razão para que ele não consolide lá. Até porque os pré-requisitos constitucionais de acesso à administração pública foram garantidos. Não há um aumento de efetivos, não há um aumento do
Isso
número de
que eu ia
postos.
dizer, não é? No fundo, tem a ver com a admissão da realidade, não é?
Portanto, não há aumento de efetivos, nem aumento do número de postos de trabalho, porque a criação de uma vaga a extinguir quando, enfim, se extinguisse em Castelo Branco, automaticamente extinguia aqui a vaga, que ele ainda está cativa. Portanto, somos a propor que seja, até porque agora o artigo 213 da proposta de lei traz já um aditamento à Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas, tem a ver com a consolidação intercarreiras. Nós, e portanto está criado até um espaço, é uma norma que não tem a ver com questões económico-financeiras, e é que nós propomos também não. Portanto, julgamos haver condições para que fosse proposta uma norma neste sentido. Segundo domínio, com as horas de qualidade. Portanto, nós, na proposta de lei do Governo, mantém o corte das horas de qualidade e do trabalho extraordinário no setor da saúde. Contudo, e como nós expusemos para a Comissão de Orçamento e Finanças, e já apresentámos aos diferentes grupos parlamentares, o Sindicato dos Enfermeiros Portugueses entende que as EPEs da saúde não integram o setor empresarial do Estado. Aliás, como o CEP também, o Tribunal de Conflitos, já em 2 acórdãos. Portanto, as EPEs da saúde estão na administração indireta do Estado. Mas este continua a não ser o entendimento do Ministério da Saúde. Aliás, a nota explicativa apresentada pelo Sr. Ministro na reunião de terça de segunda-feira, ou de terça de segunda-feira, lá vem as EPEs da saúde no âmbito do setor empresarial do Estado. Se for assim, então entendemos que a Assembleia da República não deve ser conivente com uma proposta discriminatória na Lei do Orçamento, tem a ver com o número 5 do artigo 29º, onde é referido precisamente que nas EPEs, no Setor Empresarial do Estado, deixa de haver cortes e passam a estar em vigor os instrumentos de relação coletiva de trabalho que existam. E na saúde, nem todos os setores têm RCTs, só apenas o setor médico. E, portanto, o que nós propomos é a reposição do valor das horas de qualidade, não das extraordinárias, mas só das horas de qualidade, e julgamos que nos 3.992 milhões de euros assistidos a custos com pessoal para 2017, que é perfeitamente acomodável, cerca de 60 milhões de euros, que é o custo para todos os profissionais de saúde das chamadas horas de qualidade que fazemos tardes, noites e fins de semana. A última nota. E já agora dizer que a não reposição, o corte e o não reposição têm introduzido inúmeros fatores e problemas de gestão que já se refere a si quando falamos na contratação. No domínio da contratação, também temos duas propostas. Uma, o artigo 32, 33 e 34 da Lei do Orçamento, e são artigos referentes ao setor empresarial do Estado, em bom rigor, praticamente veda a contratação de pessoal nas empresas públicas, veda o aumento do número de postos de trabalho, e o 34 veda que haja um acréscimo de gastos com pessoal em 2017 face aos custos de 2016. O que nós propomos é que as EPEs da saúde sejam excepcionadas precisamente desta vedação de contratação. E porquê? Porque tem a ver ainda com a carência de enfermeiros brutal que existe e que se tem acentuado nos últimos tempos, contrariamente a algumas informações e dados do próprio Ministério da Saúde. O que é que queremos referir sobre isto? Primeiro, em 2016, este ano, tal como consta nos documentos que deixamos, o Ministério da Saúde afirma claramente que entre janeiro e setembro já autorizou 2.555 contratações, de janeiro a setembro. Contudo, de acordo com o portal do SNS, quando vamos ver os dados de janeiro a setembro, o saldo de efetivos é apenas mais 603 enfermeiros. Ora, como é que se justifica que o Ministério da Saúde tinha autorizado 2.555 até setembro, neste período, mas chegamos a 30 de setembro, só temos mais 603? Pois, olha, exatamente. Damos de barato que hajam autorizações durante o mês de setembro e, portanto, havia processo de recrutamento em andamento. Damos de barato que fossem 200, 300, mas mesmo assim estaremos sempre a falar mais 2.100, seguramente 2.200 contratações de jovens profissionais. Se o saldo é de 603, significa que saíram, ausentaram-se, mais seguramente 1.500 enfermeiros em 9 meses. E, portanto, a questão que se coloca é porquê? Como é que isto acontece? E, portanto, antes disso, é isto que justifica a nossa proposta de manter-se uma norma de exceção nas EPEs que vise contratar pessoal da saúde, precisamente face à evolução destes números. Ou seja, porque também já em 2015 os indicadores demonstram que uma coisa é o volume de autorizações de contratação para o Ministério da Saúde, outra coisa é o aumento de efetivos, não é? E é uma diferença muito grande para menos os efetivos, porque aumentam, porque saem dos serviços, seja para o setor privado, seja por imigração, seja ausências temporárias. E, portanto, o que dizemos é que as pessoas saem. Precisamente porque somos uma profissão maioritariamente feminina, 82,4%, 52,7% ou 52,8% têm até 39 anos, portanto, mais de metade da população jovens, em idade de família, ter filhos, do ponto de vista cultural. Aliás, 68% têm até 44 anos, o que quer dizer que, porque o valor das horas de qualidade hoje, fazer 4 tardes, fazer 8 noites, tudo em 4 semanas e ter os 4 fins de semana ocupados alternadamente sábados e domingos, isto será necessariamente 20 a 30 euros líquidos. O que quer dizer que, como não, enfim, não compensa, digamos assim, fazer turnos, os enfermeiros utilizam todos os mecanismos legais que têm à sua disposição para não fazer turnos. E há um deles que é ter filhos, acompanhar os filhos até menores até aos 12 anos de idade. E, portanto, temos hoje um problema gestionário gravíssimo, que é termos poucos enfermeiros disponíveis para fazer turnos com vista a assegurar a continuidade dos cuidados nas tardes, nas noites e aos fins de semana. Tudo está muito centrado na questão da redução, ou melhor, a reposição do valor das horas de qualidade. Horas de qualidade, não são horas extraordinárias, ajudaria bastante a ultrapassar, ajudava, não resolve, porque, mas ajudaria a resolver, a ultrapassar este problema gestionário. E por outro lado, a reter.
Só para entender, estas horas de qualidade que estão a falar são horas que eram pagas com um valor acrescido
Era.
de.
Portanto, o célebre decreto-lei 6279, que desde o tempo do PAIF foi cortado em 50% e que este ano ainda se mantém. E por isso nós apresentamos uma proposta concreta. Ainda está a fazer um ruído aqui, um circuito. A última nota tem a ver com o processo de recrutamento. E, portanto, como há um volume de ausências temporárias muito grande, e por vezes até com algum grau de incerteza, tem a ver sobretudo com as grávidas, significa que o processo de contratação, entre o momento em que se verifica ou que se perspectiva a ausência e a entrada do novo enfermeiro, tem que ser, ou do profissional de saúde, tem que ser no mais curto espaço de tempo. Senão, enfim, os turnos que o ausente faria têm que ser feitos por outros enfermeiros, já estão tudo nos mínimos. E, portanto, o que nós propomos é um processo mais ágil de contratação, que já existiu no tempo do anterior governo, negociado entre nós e na altura do Ministério da Saúde, liderado pelo Dr. Paulo Macedo, em que tínhamos um despacho, sim, que premia, por exemplo, alguma agilidade de contratação por parte das EPIs. E o que propomos é que o orçamento integre uma norma que, ao fim e ao cabo, reponha de novo as ideias base desse despacho 352-C de 2015. Claro, para poder contratar. Porque, em bom rigor, quando estamos a discutir ausências temporárias, isto é, o ausente está enquadrado em termos de posto de trabalho. Não há aumento de efetivos. Portanto, o recrutamento do novo não aumenta postos de trabalho, porque é um recrutamento temporário até o outro regressar. Em termos de efetivos, o ausente não está. Portanto, entra um novo, não há aumento de efetivos. Quanto ao custo, o ausente está orçamentado. Portanto, há capacitação orçamental para contratar. O que quer dizer que não vemos nenhum problema em que o Conselho de Administração, eu sei que para a semana tenho a notícia que vai-se ausentar um trabalhador e que eu posso automaticamente, porque tenho bolsas de recrutamento, tenho concursos abertos, posso automaticamente recrutar, satisfazer a necessidade e depois remeter para visto a posteriori para a verificação das questões da legalidade administrativa e para e outras dimensões que remetam depois o contrato para o Ministério. Pois.
Estar a pedir a autorização para contratar
Isso. Um.
um enfermeiro ou um auxiliar durante 4 meses, é assim uma coisa um bocadinho.
E até já houve. Agora é certo que os prazos encurtaram, mas já houve situações anteriores em quando vinha a autorização já o ausente tinha regressado. Mas até gozava melhor, já foi à tropa e veio, ainda não veio o despacho. Pronto, e no essencial são essas quatro
Já
propostas
vi
nesses três domínios.
aqui escrito que é muito bom. Não sei se podemos ficar com algumas daquelas capas e
Sim,
distribuir para os grupos
era para.
parlamentares. Nesta, no meu
Era
caso,
esse o
fica
objetivo.
para o CDS, mas. Não, está aqui já. Nós vamos distribuir aos grupos parlamentares. Eu peço mais uma vez desculpa por não estar ninguém, mas a explicação é essa.
Claro, vamos compreender.
Não é possível. Começam às 9 da manhã e terminam na hora às 9:30 da noite. Portanto, não é possível mesmo ninguém achar que todos que assim quisessem fossem ouvidos. E, portanto, foi nesse sentido. Eu vou agora transmitir, quer ao meu grupo parlamentar, quer aos restantes, as vossas preocupações, que nós compreendemos. Certamente, infelizmente, não são exclusivas do setor da saúde, mas eu. Por casualidade, tenho acompanhado o setor da saúde mais um bocadinho de perto ultimamente e, portanto, percebo que de facto, é um setor em que o dia-a-dia é vivido com alguns problemas. E há muito tempo e, portanto, há aqui um efeito de cansaço que é normal, natural. Digo.